Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, na véspera do Dia de São Vicente, que se celebra a 22 de janeiro. Comigo tenho Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, que nos irá acompanhar nesta visita guiada. Comecemos por São Vicente, diácono de Saragossa, que foi martirizado no século IV, mas cujos restos mortais só chegaram ao território nacional mais de 4 séculos depois. Pergunto-lhe, Sandra, afinal, quem foi São Vicente?
São Vicente é um santo mártir que, no século VIII, na sequência da invasão muçulmana da Península Ibérica, é colocado à deriva num barco e vem dar à costa do Cabo de Sagres, o atual Cabo de São Vicente, precisamente. E, portanto, essa primeira relação de São Vicente com Portugal estabelece-se ainda nessa época longínqua do século VIII. E estreita-se de uma forma muito interessante, bastantes anos depois, já no século XII, com Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, que vai justamente fazer uma promessa e empenhar-se de uma forma muito, muito interessante na recuperação das ossadas justamente do mártir São Vicente. E alguns anos depois, em 1173, precisamente, são encontradas e transportadas de barco para Lisboa e, portanto, inicia-se aí essa relação muito estreita entre São Vicente e a cidade de Lisboa, cuja simbologia está toda ela muito ligada à lenda do transporte das relíquias desde o Cabo de São Vicente, portanto, desde aquilo que era o promontório sacro, até Lisboa, e justamente diz-nos a lenda que dois corvos terão protegido o anal durante a viagem. Portanto, como sabemos, não só São Vicente está muito diretamente ligado a Lisboa, como também essa simbologia da anal e dos corvos estão diretamente relacionados com aquilo que é a iconografia da própria cidade de Lisboa.
Quando as relíquias de São Vicente chegam, portanto, a este local onde nos encontramos, o edifício estava já em construção, muito diferente daquele que hoje vemos aqui nesta zona histórica da cidade, mas presumo-se que ainda assim um edifício imponente.
Sim, sem dúvida. Dom Afonso Henriques faz a promessa justamente de recuperar as relíquias de São Vicente, mas também de edificar no local onde tinha assentado os seus soldados no cerco de Lisboa, de edificar nesse local justamente um edifício, uma igreja e um mosteiro consagrado a São Vicente, que por se encontrar fora dos muros da cidade, portanto, da zona da Reconquista, acaba por ficar com esta designação de São Vicente de Fora. Com a chegada das relíquias de São Vicente, alguns anos depois, vai converter-se também num lugar de peregrinação muito importante das comunidades e, sobretudo, da população da cidade de Lisboa, que, crendo na veracidade dessas relíquias, naturalmente, vai encontrar em São Vicente de Fora um dos seus principais lugares de culto, pese embora as relíquias tenham sido efetivamente colocadas na sede de Lisboa.
Numa altura em que era indiscutível que São Vicente era o padroeiro da cidade, um tema que hoje não é assim tão claro, se considerarmos a popularidade de Santo António. Afinal, quem é o padroeiro da cidade de Lisboa? Santo António ou São Vicente?
Oficialmente é efetivamente São Vicente, popularmente Santo António, sem dúvida, a partir essencialmente do século XVI, vai como que destornar São Vicente.
É curioso que São Vicente, o padroeiro de Lisboa, seja um mártir espanhol. E foi também um espanhol, Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, que mandou reedificar o mosteiro no século XVI, quando estava destruído ou parcialmente destruído.
Com a entrada das tropas espanholas em 1580, justamente Filipe I vai encontrar em São Vicente de Fora um símbolo do seu reinado e vai empenhar-se absolutamente na reedificação deste que era já um símbolo nacional. E, portanto, aquilo que nós hoje encontramos aqui em São Vicente de Fora é já um resultado quase integral dessa reformulação filipina.
Vamos agora então passar à portaria do mosteiro, onde encontramos alguma iconografia que nos ajuda a perceber o papel que a monarquia espanhola teve aqui em São Vicente. Este painel que temos aqui diante de nós é de alguma forma anacrónico, porque temos ao mesmo tempo a fachada atual de São Vicente de Fora, mas temos também ali uma representação de Dom Afonso Henriques.
Pois, esse painel que refere, onde vamos encontrar justamente a representação da atual fachada, em estado de obras, uma fachada cuja primeira pedra é lançada em 1582, portanto por Filipe I, mas vamos encontrar associada a esta representação justamente Dom Afonso Henriques e não o monarca que esteve associado à reedificação, e portanto há aqui claramente essa vontade de alguma forma apagar essa passagem dos Filipes por São Vicente. de fora e, sobretudo, de sublinhar, de cimentar ainda mais a relação com o primeiro rei de Portugal.
Este panteão onde nos encontramos é provavelmente desconhecido de muitos portugueses e demonstra esta profunda relação entre São Vicente e a monarquia. Que espaço é este?
Há uma relação de longa data com a Casa Real, como já vimos, desde Dom Afonso Henriques, e depois, no século XVI e sobretudo no século XVII, a partir de 1640, com a Casa de Bragança, vai ser simbolicamente um edifício também de uma grande importância. E a partir daí vamos encontrar São Vicente Fora como um local eleito para panteão dos Bragança, precisamente. Desde logo até durante o século XVII e depois, essencialmente, ao longo de todo o século XVIII e século XIX. E, portanto, São Vicente Fora é também muitíssimo importante por essa razão, porque se encontra aqui o panteão dos Bragança.
Vale a pena ainda referir que um mosteiro tão ligado à fundação da cidade, tão ligado também à reconquista cristã, seja hoje a sede do patriarcado.
É absolutamente uma coincidência, mas é uma coincidência de facto muito feliz e é um local simbolicamente muito relevante justamente para a sede do patriarcado de Lisboa.
Muito obrigada.
Muito obrigada.